Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o autor Stelson Ponce de Azevedo. Por que a escolha de Portugal, Itália, Espanha e não Bangkok ou Tibete, por exemplo?
Eu quando convido os leitores a lerem meu livro, de início eu digo quem eu sou, como eu penso. O meu interesse ao conhecer outros países é entender de que cultura eu vim, para entender como o cidadão do meu país se comporta e onde estão as origens daqueles comportamentos. Então eu tenho que pegar o mundo ocidental, eu tenho que pegar a Itália, eu tenho que pegar o berço da Ibéria, certo? Eu tenho que pegar esses lugares. Bangkok, esses lugares, não tem nada a ver com a minha história. São lugares muito bonitos, assim, para você ver numa revista de turismo, com fotografias bonitas, mas não para o brasileiro, no meu entender, esses locais não passam de coisa visual. Então eu acho que se a gente quiser, vamos dizer assim, entender aquilo que nós somos, nós temos que estudar os berços históricos na Europa.
O Brasil recentemente abriu várias faculdades de turismo. Agora, Stelson Ponce de Azevedo parece que prescindir dessa infraestrutura turística quando viaja, não é uma contradição?
Bom, como toda atividade econômica, o turismo visa o lucro, certo? O lucro de empresas que exploram esse filão. Eu não tenho nada contra negócios, contra a economia, que veja turismo de forma econômica. Só que, para mim, cidadão, eu não estou interessado em ficar dando dinheiro para os outros, nem a movimentar a atividade econômica em nenhuma empresa. Eu quero ser um viajante porque eu tenho ânsia de conhecer. Eu não estou interessado em saber se a empresa vai ter lucro ou não. É interessante até esse ponto que a senhora tocou, porque eu nunca consegui interessar nenhuma empresa turística em meus livros. Elas não querem saber dos meus livros, porque os meus livros ensinam as pessoas a não pagarem os serviços dele. E isso não lhes interessa. Eu não tenho nada contra eles, mas eu vejo o turismo de uma outra forma. Eu quero conhecer, eu tenho ânsia de saber como é que os povos se comportam, como eles resolveram os problemas deles, como eles não conseguiram resolver ainda os problemas deles, problemas que nós já resolvemos. Isso que me interessa.
Então vou reformular um pouquinho a pergunta. De certa maneira, para Stelson Ponce de Azevedo, não importa tanto que um país tenha uma infraestrutura para receber turistas. Ou até eu pergunto, seria fácil escrever um livro Como Fazer Turismo de Qualidade a Baixo Custo no Brasil? Ficando, né, em lugares, às vezes, que não tem nem, né, uma infraestrutura de esgoto ou o que seja?
Eu com tristeza devo responder que no nosso país, já me fizeram essa pergunta várias vezes, seria muito difícil. Primeiro que o país é muito grande. As distâncias são distâncias que, em termos de Europa, são inimagináveis para eles. A nossa rede viária é muito deficiente. Eu preciso de uma rede viária. Não digo nem tanto um apoio da estrutura turística, não. É um problema de movimentação. As distâncias são grandes, o movimento é difícil e, em virtude de existir pouca exploração disso, os preços são caros, muito mais caros que na Europa. Então, esse tipo, infelizmente, eu tenho que concluir que no Brasil fica muito difícil fazer isso.
Agora, para escrever livros sobre suas viagens, eu imagino que o Stelson Ponce tenha mantido um diário de viagem. E eu pergunto, quantas horas diárias gastava para isso? Toda noite no hotel ou nos 4 dias de descanso? E escrevia para não perder os dados? Como era isso?
Eu tenho um grupo de amigos que sempre me pedem que eu constantemente envio para eles mensagens com as minhas experiências. Eu não gasto muitas horas, eu simplesmente envio a eles e-mails, mas que resumem as atividades do dia ou as atividades do período em que eu fiz a viagem, às vezes 2 dias, 3 dias, depende. E eu mando esses e-mails para eles, não demoro mais do que assim 20 minutos para fazer, mas estes resumos do dia são os núcleos do capítulo. Quando eu chego no Brasil, eu aí preencho as lacunas, mas as partes principais estão lá. O esquema todo já está escrito. Eu só mantenho os e-mails que enviei.
De qualquer forma, manda e-mails alentados, né? Mantém uma rotina, né, de escrita e, sem dúvida alguma, leva então um laptop, né?
Isso,
claro. As errâncias.
O laptop é o meu posto de comando, é a minha central de comunicações.
Os povoados escolhidos como base de operação, tanto em Portugal como na Itália e na Espanha, eram povoados assim confortáveis, interessantes de se morar?
Olha, na Europa tudo é muito próximo. O que se entende de cidade interior na Europa não tem nada a ver com o que existe no Brasil. A cidade do interior do Brasil é pobre, com poucos meios. Há pobreza, há pessoas que têm dificuldade de viver, chão de terra. As cidades do interior da Europa, não existe pobreza. Existem pessoas que não têm grandes posses, mas o trabalhador rural camponês mora em casas confortáveis, com televisão, com fogão. Muitas vezes eles são até analfabetos. Aliás, em Portugal, a quantidade de camponeses analfabetos é muito grande, mas eles têm um conforto muito grande em casa. E as cidadezinhas que eles moram são cidadezinhas arrumadas, com todo conforto. Então, não é o interior da Europa, não é o interior do Brasil. É muito diferente. É uma das coisas que eu deveria ter dito naquela sua pergunta anterior, se é fácil fazer isso no Brasil. Você não encontra uma cidade pequena, uma vila no Brasil que dê condições de você morar. Na Europa, qualquer uma. A última cidade que eu morei era uma cidade de agricultores, de grãos e ovelhas. Ela tinha 100 habitantes. É uma cidade de romanos, que ficava a 70 quilômetros ao sul de Saragossa. 100 habitantes. E tinha tudo, todo conforto.
Vou fazer agora uma pergunta delicada do ponto de vista político, na medida em que dois dos seus livros foram prefaciados pelo embaixador de Portugal e pelo da Itália. De que país gostou mais? E qual, na realidade, o país de mais baixo custo para se viajar?
Essa pergunta não me deixa em saia justa, não. Eu posso falar com toda sinceridade. Vamos dizer assim que Portugal custe um valor unitário, o custo de vida em Portugal para você ficar lá. Eu diria que a Espanha custa um valor 1,2, 1,3 e a Itália 1,5. Essa é até uma ideia de custo. Quanto a qual o país que eu achei melhor, sinceramente, eu não consigo responder essa pergunta nunca como me fazem. Porque cada um tem a sua graça, cada um tem o seu charme. Depende, assim, se alguém tem um gosto pessoal específico para alguma coisa. Como eu conheço eles em bastante assim, largueza, eu não tenho preferência. Eu gosto dos três. Portugal tem o seu charme especial, a Espanha tem o seu charme, e a Itália tem o seu charme. Cada um do seu jeito. Talvez, em determinados aspectos, a Itália tem mais ainda. Porque a cultura greco-romana é a origem de tudo que nós temos aqui. Né? Portugal, na realidade, já é uma ponta de linha da cultura greco-romana. Né?
Teríamos ainda muito a conversar sobre o assunto, mas nosso programa é curto. Vou terminar perguntando qual o próximo país a integrar a série Como Fazer Turismo de Qualidade a Baixo Custo, de Stelson Ponce de Azevedo.
Olha, primeiro nós dependemos de Deus. Deus tem que me dar força e saúde para continuar. Porque o país que eu deixei para último, vamos dizer assim, para ser o próximo, é aquele que talvez seja o maior deles. Talvez vai me tomar de 3 a 4 anos. É a França. A França é muito complexa. E para que eu escreva um livro dos mesmos moldes, do mesmo padrão daqueles que eu escrevi, vai me tomar muito tempo. Eu vou ter que passar pelo menos uns 12 meses, dividido em anos de 3 meses, no mínimo. Eu estou planejando já, porque eu planejo as viagens sempre com muita antecedência. Eu já estou planejando, já tenho casas que eu estou selecionando na região do Auvergne. Porque as primeiras duas regiões que eu quero ver é o Vale do Ródano, certo? E a Aquitânia, no sul. Então, depois é que eu vou para o norte. Mas também o norte são duas áreas completamente distintas, então, com características físicas diferentes. Então, a França é complexa.
Por fim, uma pergunta também de caráter prático, né? E a questão de permanecer na França 12 meses, do ponto de vista do visto?
Não, são 12 meses em 4 anos, veja bem, eu falei isso. Porque, na realidade, você, pela lei da comunidade europeia, você só pode passar 3 meses tendo direito a pedir uma revalidação do visto por mais 3. Então, na realidade, por cada ano, você pode ficar 6 meses. Eu não aconselho muito as pessoas, eu já fiz isso, a ficar mais do que 3 meses. Porque nós vamos ter que ir para o serviço de imigração. E ao chegar no serviço de imigração, os funcionários tratam a gente na vala comum. Eu que estou com interesse de escrever sobre eles e aquele sujeito que está querendo ser imigrante ilegal. Nós dois fomos colocados no mesmo prato e somos maltratados, somos destratados, vamos dizer assim. É muito incômodo. Então eu, depois dessas experiências ruins que eu tive, eu preferi Há 3 meses, volto para minha casa, depois eu fico mais 3 meses, assim eu não arranjo problema.
Muito bem, muito obrigada, Estelson Ponce de Azevedo, por seu comparecimento aqui à Rádio Senado, e aguardamos o da França para daqui a alguns anos.
Espero que seja útil a todos aqueles que adquiriram o livro.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com o viajante autor Estelson Ponce de Azevedo, o autor de Como Fazer Turismo de Qualidade a Baixo Custo em Portugal, na Itália e na Espanha. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação: Margarida Patriota. Técnica: André Menezes.